muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 201. Eu sou o Jeff, tô aqui com o Jomon.
Olá, Jeff.
E no podcast de hoje nós vamos discutir sobre... Teremos Direct em fevereiro? Qual o jogo de despedida do Switch? E também, eu inventei aqui, a gente vai dar as últimas palavras pra o Switch. A gente vai enterrar aqui o Switch. A gente já fez isso uma vez, Jomon, mas vai fazer de novo.
Fazemos várias vezes isso.
É. Porque a gente já tá de saco cheio dele. Olha só, que eu não sei se a gente tá mais de saco cheio do Switch ou do Switch 2, e Switch Pro ou variantes. Bom, antes da gente começar, Jomon, por favor, fala o que os nossos ouvintes podem fazer pra nos ajudar.
Pra nos ajudar, os ouvintes podem comentar em www.conexãonintendo.com.br. A gente aceita críticas, comentários e sobre como que tá o fim do Switch aí, expectativas pra possível ou não Direct. A gente também está nos principais agregadores de conteúdo, Spotify estamos, Amazon Music, iTunes, Deezer, então segue a gente lá e se puder dar uma nota pra gente, por favor, uma nota alta. E também estamos no Instagram, Blue Sky e no Twitter, é @conexãonintem ou @conexãonintendo. Então se seguir a gente lá, a gente normalmente posta quando a gente lança um novo episódio. E é isso, Jeff.
Valeu, João. E aí, Jomon? Vamos começar. Teremos Nintendo Direct em fevereiro?
De acordo com as pessoas que gostam de vazar coisas, os famosos leakers, sim.
É. Tá. Então vamos analisar aqui, Jomon. Vamos pegar o histórico aqui, que histórico é sempre bom, que a gente fala e não ajuda em nada. Todo ano é diferente.
Sim.
Um ano é diferente ou não, mas é o que a gente tem pra analisar. Vamos lá. O histórico da era híbrida, Jomon. Era híbrida.
Era do Switch.
Era do Switch, ou seja, o Switch foi lançado em março de 2017, o histórico de 2018 pra frente. Não teve, em 2018 não teve Direct, foi em março, em 2019 teve, 2020, ano de pandemia, não teve, mas teve um especial do Animal Crossing, 21, 22, 23 teve, 24, você considera a Partner Showcase uma Direct, João?
Considero. Mas aí eles sempre são os leakers, eles acham de falar, vai ter, asterisco, foi Partner Showcase. Mudança de planos, né? Ou não sei se é tão grande assim.
Bom, então, o que a Nintendo falta pra Nintendo anunciar, João? Ó, semana que vem a gente vai ter a reunião de investidores, vai mostrar o resultado do fiscal dos próximos, dos 9 meses. E provavelmente a Nintendo... O Iwata vai falar o quê? Switch 2 e é isso. Ele não precisa...
Pera, quem?
Não precisa mostrar mais nada. O Iwata não, o Furukawa.
Ah, tá. Eu ia falar, cara, você nasceu, cara.
É, o Furukawa vai falar. Não, temos o Switch 2 e vamos anunciar os detalhes na Direct de 2 de abril.
Isso.
E pro público, João, o que a Nintendo precisa anunciar?
Então, Jeff, a gente fica na dúvida, tipo, pro público, eu acho que o público não aguenta mais, talvez, o Switch 2. Mas, assim, coisas que estão aí na lista, né, de falta pro Switch, a gente ficou ouvindo rumores por muito tempo. A coletânea, ou os remakes de The Legend of Zelda, né, Twilight Princess Wind Waker, que a galera quer, acho que esse público quer, inclusive. Falta isso, eu acho que é uma boa pra você terminar no Switch... porque eu não vejo eles dando... Não tem motivo pra você fazer exclusivo pro Switch 2, isso. Eu acho que vale jogar na onde a galera já tá com o console. Eu acho que não vai ser...
Assim, o meu problema com essa linha de raciocínio, Jumon, que a gente tá falando, potencialmente, o Switch 2 lançando em junho. A minha pergunta é, qual que é o jogo de abril e maio?
Fica uma boa dúvida, porque é muito
não,
perto,
então,
né?
Então, não seria, entre aspas, não seria Zelda. Tipo, na sua linha de raciocínio que eles, tipo, lançariam, mas não exclusivo, tipo, pros dois consoles, tipo.
Eles podem lançar Zelda, talvez em maio. E aí, e dane-se, não tem pro Switch 2. É um jogo de Switch 1? Pode acontecer.
E eles têm que também falar sobre as datas de Metroid Prime 4. E Pokémon Legends ZA, que provavelmente vai sair no Pokémon Presents de fevereiro. Mas Metroid Prime 4 é o jogo que assim, é o suficiente pra fechar uma Direct? É.
Sim.
Você bota a data lá, um
de novo, né? Ele vai fechar a Direct.
É, dá pra fechar de novo a Direct. Mas a dúvida fica, porque nos meses de pandemia você lembra, né, João? Eles anunciavam no YouTube mesmo.
Sim, eles anunciaram no YouTube. Mas eu acho que justamente pelos caras estarem falando, vai ter um Direct. Nem que seja Partners, né? Mas a gente tá lidando aqui com uma Direct mesmo. E eu acho que uma Direct é boa, Jeff, porque a gente não tem jogo em fevereiro. Esse mês não tem lançamento da Nintendo. E eu acho que o Shadow Drop seria o lançamento. Assim, você faz o Shadow Drop, talvez a lá Pikmin. Você faz o Shadow Drop do Metroid Prime 2 e 3. E aí você olha e fala, mano, a gente vai lançar físico depois. Mas toma aí. E aí você faz o Metroid Prime 2 e 3 ser um jogo de 2 meses. Né? Você faz tanto em fevereiro quanto no mês que vai lançar o físico.
É. Aí o Shadow Drop de fevereiro e o lançamento de maio.
Talvez. A gente tem o Legends of Arceus, que vai ser nesse ano. Eu não vou falar sobre Legends of Arceus, eu vou falar só, tipo, vai ser esse ano, né? Quando, eu não sei. Eu prefiro falar numa discussão sobre Pokémon Presents, mais sobre isso. E tem aquele rumor que parece que tá no forno faz tempo, que é o remake do Fire Emblem, do Genealogy of the Holy War. Parece que esse tá no forno faz tempo, então estaria. Ele pode fazer um esquema 3DS. Na época do 3DS Switch. Que ela tava pra sair o Switch, eu não lembro se nem. Já, eu acho que já tinha saído o Switch.
Qual?
Quando saiu o Echoes of Shadows of Valentia?
Já. Aliás, eu fiz um. Falando em último jogo de. Do Switch. Eu não sei o que você considera o último jogo do Switch. Mas eu também puxei o histórico aqui. O último jogo do Wii U foi Paper Mario Color Splash. Antes do Switch. O último jogo de Wii. Antes do Wii U, foi o Kirby Dream Collection.
Você fala jogo exclusivo, né? Porque foi o Zelda, o Art, né?
O quê? Não, é que assim, isso eu falo antes de... Por exemplo, antes do jogo do... Tipo, Breath of the Wild foi lançado simultâneo. Tô falando algo que veio antes do último jogo.
Entendi.
O de DS foi Pokémon Black and White. Depois... Que o 3DS já tinha sido lançado, a Nintendo lançou Kirby Mass Attack, o Pokémon de digital que eu não sei o nome.
Eu não vou saber também.
Learning Type with Pokémon, alguma coisa. Pokémon Conquest e Black White 2.
Então a gente vê que... eu acho que é aí que, inclusive, origina que a Pokémon Company era difícil de largar o osso, né?
Aí é aquele fato que a Pokémon Company vai estar, tipo, Switch 2 vai ser lançado, vai ser... Sei lá. Vai ter jogo pra Switch 1 e continua, assim. Tipo... E aí também que vem a lenda de Kirby sempre fecha jogo, fecha sistema.
Entendi.
O 3DS, o último jogo antes do Switch, foi Pooty and Yoshi's Woolly World. Depois, veio uma... veio muito jogo. Veio o Sports Superstars. Ou seja, já imaginou o Switch fechando com um... Mix de Mario Sports, né?
O Mario de Sports da Square Enix.
Isso, a sua última lembrança do Switch é um Mario de Sports, João. Meia boca.
Não é boa. Não é uma boa lembrança.
Aí teve Echoes of Valentia, que você mencionou. Ever Oasis, Miitopia. Hey Pikmin. Metroid Samus Return. Mario & Luigi Superstar Saga. Mario Party The Top 100. Pokémon Ultra Sun e Ultramon. Style 7, Styling Star, Kirby Battle Royale, Detective Pikachu. Aí 2018 já, o outro ano já, né? Sushi Strikers, Captain Toad, WarioWare Gold, Luigi's Mansion, Mario Luigi Bowser Inside Story e Kirby Extra Epic Yarn. Esses foram os últimos jogos.
Os vários últimos jogos pós... eu acho que a Nintendo ainda tinha muito medo. Ela queria fazer aquela estratégia, talvez. Lá ela fala com o GBA e o DS... Ela falava,
com
os três pilares, né?
Com certeza eles não tinham. Eles não estavam colocando todas as cestas. Os ovos nas cestas do Switch, velho. Tava tipo.
Tava muito fora, né?
Eles deram um suporte absurdo. Você vê essa lineup do 3DS? É melhor do que, sei lá, talvez. Dá pra argumentar que é do mesmo nível que a lineup que a gente teve de 2024?
Talvez. Talvez sim. É bem forte. Não, é uma lineup muito boa. Eu acho que é melhor, que... Jeff, inclusive.
É, eu também, eu não queria falar isso, mas tanto que você tem Mario e Luigi nas duas pontas, como sendo o jogo de final de ano.
Ué, você tem Mario e Luigi, aqui eu acho que você, mano, você tem um Metroid e um Fire Emblem novo, você só não tem um Zelda novo, né? O Zelda foi o Ever Oasis.
É.
Você tem um Pokémon novo que 2024... 2024 não teve Pokémon, né? Foi Pokémon TCG só, Pocket. É. 2024 teve Pokémon CT, eu acho que é um ano muito bom, inclusive. Mas, então, tipo, a gente pode ter muita coisa. Eu não acho que eles vão... Na verdade, eu acho que o Switch 1 vai ter muito suporte ainda, porque você consegue fazer cross-gen. E é um padrão que a gente viu com a Sony. É o medo de fazer, de jogar tudo no sucessor. Eu acho que o que a gente vai ver fazendo esse pulo vai ser Mario Kart, que você não vai querer lançar pro Switch 1 de novo. É, vai ser no futuro o próximo Smash, Splatoon.
Animal Cross.
O próximo Animal Cross. Então, tipo, as sucessões, sim. Fire Emblem, eu acho que vai sair no Switch 1. Não vai ser pro Switch 2. Eu acho que o próximo Fire Emblem novo aí seria pro Switch 2. Mas um remake, não.
Uhum.
Metroid Prime, como tá anunciado, 4, vai estar no Switch 1. Como o Metroid Remasters. Eu, não, eu acho que não precisa, Jeff. Tipo, Zelda e Metroid Prime, se eles forem anunciar dois remasters, que não é impossível, porque a gente teve Directs com vários remasters anunciados, remakes e variantes, inclusive Directs que basicamente só tiveram isso, eu acho que dá pra lançar os dois no Switch 1. E você... Mano, se você quer comprar o Switch 2 pra jogar, você faz. Mas a gente não vai te obrigar pra ir esse título.
E qual que é o seu palpite? Será que a Nintendo fecha com Kirby ou Pokémon?
O Kirby tá... Eu não sei se você tá seguindo o rumor. Eu odeio esse rumor, inclusive. Ah. Mas tá o rumor que eles estão portando o Planet Robobot pro Switch.
Ah.
Fontes vozes da minha cabeça, né?
É.
Mas
aí Kirby seria o último jogo antes de você jogar o Switch 2.
Vai ser uma corrida... Eu não tenho cavalo nessa corrida, mas vai ser entre quem rolar mais. A Pokémon Company ou a HAL.
É, porque o histórico diz isso, né? Agora, se vai... E pra você, Gilmão? Qual seria, tipo, o último jogo que você quer jogar no Switch? Tipo, antes de sair o 2?
Eu gostaria de jogar Pokémon o mais logo possível. Porque eu acho... Assim, se for igual ao 3DS e o último jogo de Kirby nem original é... Eu não peguei o... Eu gosto de Kirby. Eu não peguei o West Epic Yarn. Eu não sei se eu veria... E eu comprei o Return to Dreamland... Deluxe, e eu só joguei os minigames, eu não terminei o jogo base. Eu não sei, eu não gosto muito dos remakes de Kirby, é que então eu joguei recente, né, até o Return to Dreamland original. Talvez pra quem jogou Planet Robobot lá no lançamento, esteja com saudade de querer jogar Planet Robobot de novo. Eu não sou o público, por mais que eu ame Kirby, eu não sou o público pra um remake agora de Planet Robobot.
Uhum.
Né? Talvez eu vou ver a Lori adicionada no YouTube, mas... Eu acho que Pokémon é muito melhor. Porque o Pokémon Legends EA, ele tende a ser a continuação do talvez o melhor Pokémon de Switch, que é o Legends Arceus. Então...
Como assim talvez, irmão? A gente já bateu o martelo aqui, é o melhor.
Então é o melhor. Eu tô tentando ser político, Jeff. Tô tentando ser político.
Segundo eu e você, é o melhor. Quem discorda disso tá errado.
Então sim, o melhor jogo de Pokémon que tem no Switch.
Tá, então você queria jogar Legends ZA? Antes do Switch 2.
Sim, porque aí significa que vai lançar ali pra maio, né? Abril, a gente tá perto do jogo.
É. Eu acho que a Pokémon Company discorda de você. Eu acho que ela vai querer jogar esse jogo do segundo semestre.
Novembro, porque... né?
Não sei, mas acho que... pode ser também, né? Também não dá pra falar muita coisa que Legends, aquele experimento saiu em janeiro e foi uma coisa muito estranha, né?
Tá em janeiro, mas só que eles tiveram... Assim, uma coisa que tá estranha no Legends EA é a falta... Eles não mostraram mais nada, né? Depois da anúncio inicial. E Pokémon gosta de fazer aquele slow feed, né? Dar informações lentamente pra gente de Pokémon novo, né? As novas formas que vão aparecer. Com certeza esse jogo tem. Então a gente não viu nada ainda do marketing desse jogo.
Uh-huh.
O que não me faz crer que ele está próximo.
Ah, entendi. É... Eu vou falar é natural a Nintendo lançar um monte de remake no finalzinho, porque eles querem pelo menos tem alguma coisa pra chamar a atenção da gente, mas também eles não querem investir muita grana, né?
Sim.
Mas eu queria ver Luigi's Mansion. Como fã de Luigi's Mansion que tá com dor de cotovelo com Pikmin e Xenoblade, você tem que fechar a trilogia no Switch.
Seria muito bom. O que seria o bizarro que Luigi's Mansion 1 fechou dois consoles da Nintendo, né?
Ah, é. Ah, acho que eu queria ver Luigi's Mansion. É um jogo rapidinho, só pra você jogar um pouquinho antes de o Switch 1 virar poeira. Virar, tipo... É.
Eu acho, Jeff, que o Luigi's Mansion, ele merecia um remake, não um port do 3DS, e um remake pro Switch 2. E aí você faz um jogo com... recuperando a iluminação que você tinha no GameCube, uhum, as partículas de poeira, e você faz um bagulho mais robusto. Talvez com os gráficos do Luigi's Mansion 3. Eu gostaria muito... do Luigi's Mansion 1 bonitão. Bonitão.
É muito esforço pra um jogo de 6 horas, mano.
Mas é um jogo de 6 horas que você vende a $60, Jeff. Esse, e você coloca um, sei lá, você coloca um episódio a mais pra você dar 2 horas pra quem reclamar, falar, continuar reclamando que tem pouco conteúdo, mas falar, agora eu comprei porque eu queria ver as 2 horas a mais.
O que 2 horas a mais pra um jogo de 6 horas é muita coisa.
É um terço do jogo a mais, né, realmente.
Mais de 30% do jogo. Eles aumentaram. E uma coisa, e a pergunta, João, qual jogo você não gostaria de jogar antes do Switch?
Eu já respondi com o Kirby, Project Robobot. É. Eu penso, qual jogo eu não gostaria de jogar? Difícil, Jeff. Eu acho que talvez a gente não precise mais de um WarioWare. Então, se a gente tivesse, sei lá, um WarioWare Gold 2 da vida, pra juntar os melhores, eu não gostaria.
Acho que isso aí vale a mesma coisa pra Mario Party, não, João?
Com certeza, não, Mario Party já deu, né? Deu 3 no Switch, deu bom, né? Não precisa do Mario Party. Eu não quero DLC, eu não quero nada, eu não quero mais ver suporte pra isso.
Não, eu vou usar um cheat, mas eu tô falando de um jogo que vendeu, sei lá, mais de 3 milhões de cópias. Que é o Clubhouse 51 Worldwide Games Classic. Eu não queria ver uma sequência desse jogo no Switch, pode ser no Switch 2.
Faz sentido. É... os jogos que eu não queria ver no final do Switch, eu não quero ver... Eu acho que eu não quero mais ver... Trazer de volta os... Tipo, sei lá, Star Fox. Eu não quero ver Star Fox enterrando mais um console e falhando em mais um console. Sabe? Sei lá, se você quer fazer o F-Zero além do 99, eu não acho. F-Zero eu acho que tá renascido. Mas eu não quero ver o Kid Icarus agora terminando o Switch. Eu não quero nenhuma coisa... Nada novo. Talvez eu gostaria de ver até o Dusk. Voltando, porque você não precisa de muitos gráficos, mas qualquer coisa que vire 3D, não, guarda isso e coloca mais orçamento no Switch 2.
Nenhum remake assim.
Remakes de Wii U, os Zeldas eu acho ok. Remake de 3DS eu não quero. Acho que é uma boa. Qualquer remake de 3DS, eu acho o Luigi's Mansion 2 horrível de ver. O do Wii é horrível de ver. Não, esses jogos estão muito feios atualmente. Eles estão ficando. Minha impressão é que eles eram melhores no console original. Sabe? Porque pelo menos o console original ele era limitado. Agora você só tá vendo o jogo limitado na sua televisão HD. Eu acho. Sei lá, Donkey Kong, eu achei. Ver os vídeos é feio. Luigi's Mansion 2 é feio. Eu não quero. Não quero também esses jogos. Mas a gente vai ter, o Kirby, né? Provavelmente o Project Robobot.
Terminar com o Wario Land.
Do Wii?
É.
Se eles fizerem um upscale bom dos assets que eles têm, porque é um jogo completamente 2D, né? Tudo desenhado. Eu acho que ele não se... Esse é um jogo que ficaria bonito. Com bom tratamento.
Pera, então você quer ir no Switch 2, não no Switch 1.
Mas podia ser no Switch 1. É 2D, não é possível que... Será que eles conseguem...
Não sei.
Deixar o jogo feio?
Não sei. Pra mim, o final ruim também seria qualquer tipo de RPG do Mario. Que já deu, já.
Nossa, mais um?
É.
Não. É, eu nem pensei nisso de tão impossível que tá na minha mente. Não, se for mais um, eles trouxeram RPG do Mario pra falir. É isso.
Uhum.
Eu não queria ver Kirby, Jeff. Eu não queria ver o Planet Robobot agora.
Não.
Não, mas a gente vai ver.
João? Acho que a gente vai ver mesmo. Eu acho que... Eu acho que isso é o mesmo rumor de Zelda.
Eu espero que você seja certo, Jeff. Porque assim, eu não quero ver, porque aí a gente tá pulando o Triple Deluxe pra começar. Tá bom, não, Planet Robobot é melhor.
Você pula, depois você volta. Não precisa ser uma escadinha.
Ah, mas é legal ser uma escadinha. E eu queria ouvir muito as músicas do final do Triple Deluxe, que são maravilhosas. Eu gosto muito do Triple Deluxe. O Robobot é um jogo melhor. Mas eu acho o Triple Deluxe muito bem, muito jogável, sabe? Já que você tá fazendo a ordem do Return to New Land até o...
Mas, de verdade, sim. Se a minha decisão fosse da... se tivesse no lugar da HAL, eu fazia outro de Epic Yarn. Porque você tem no Switch uma base instalada imensa. E você não tem aquele jogo que é muito bonitinho pra você vender, sei lá, pra criança.
Concordo. Por mais que os originais são Epic Yarn, ele é além, né? Do bonitinho.
É. Concordo. Tipo, eu acho que se a decisão fosse administrativa, eu ia falar, refaz, aproveita. Porque é mais ou menos isso, né? Pokémon e Kirby, eles fecham por um motivo. Porque eles são jogos que você espera que a criança tipo, não se importe com a novidade que tá saindo. Gráficos mais, sei lá, menos agressivos, vamos supor.
Sim, sim.
Por isso que eles fecham, por isso que eles continuam e tem essa. O resto ali é também tá no mesmo barco, mas é muita coisa com menor orçamento, né?
Sim.
E Pokémon, de novo, Pokémon só faz onde tem base instalada, não tem jeito.
Sim.
Eles pensam na empresa deles.
Eu quero falar de Pokémon depois, Jeff, eu não quero falar agora.
Tá. Vamos falar um pouco... Jamão, esse tópico é aberto, fala qualquer coisa. A gente... Provavelmente é a última vez que a gente vai fazer um podcast que dando ênfase ao Switch 1. Você pode desabafar, pode xingar...
Não, pode... pera, eu quero fazer uma coisa antes, Jeff.
Ah, tá, faz.
Eu quero fazer uma coisa antes. Eu quero falar que esse é o momento do remake de Fire Emblem, porque ninguém mais aguenta comprar jogo pro Switch 1. E a hora que você lança esse jogo em específico, que é um jogo polêmico, em questão de história.
Ah, tá. Então... Aí você lança, os fãs compram, e a história é abafada depois porque vai sair o Switch 2 na esquina.
Exatamente. Eu acho que, tipo, ninguém vai querer saber sobre ser um jogo que tem relações minimamente complexas, assim. Minimamente o jogo vai tomar um... Eu acho que, no mínimo, Team. Eu acho que Fire Emblem é Team, normalmente, né?
Eu imagino que sim. É, mas eu não olho pra capa do jogo.
Eu acho que Fire Emblem sempre é Team. Esse Fire Emblem, ele tem uns temas, ele deixa umas coisas, umas insinuações que você fala, ih, isso aqui é muito... Tá muito no esquema que a Nintendo não lança. E é a mesma coisa igual o Shadow of Valentia, né? O Shadow of Valentia lá, quando esse cara foi lá, aumentou a história, falou... a cidade... eram os dois reinos, um reino é de guerra, o outro reino é o reino do Bacanal, né? Aí tem só o cara, tipo, o cara seminu e um monte de mina seminua, o rei seminu com um monte de mina seminua em cima dele. Só ele falar, isso aqui ia levantar polêmica? Ia. Ainda mais que é dublado. Não levantam porque é Fire Emblem no 3DS quando o Switch tá aí na porta do gol, né? E você anuncia o remake do Shadow of Valentia junto que falando, a gente tá desenvolvendo pro Switch, fiquem calmos. Eu acho que o Genealogy of the Hard War pode se aproveitar do mesmo jeito. Você faz um jogo lá, bonito, dublado, orçamento lá, e você fica quietinho ali, vende pouco porque é só pra vender pra base instalada. Quem sabe o que que acontece, sabe o que que acontece. Não é o momento que você pega novos fãs com esse remake. Então eu acho que agora é o momento que você lança o jogo que tá indo ali pra um fracasso comercial, mas tá lançando.
É, que... Se vocês tiverem a coragem de lançar no Switch, no ano de lançamento do Switch 2, aí o mundo vai pegar fogo, né, João?
É, se eles lançarem pro Switch 2 primeiro jogo exclusivo, aí o mundo fica pior.
Não, o primeiro jogo exclusivo, é tipo... Um mês, pega um mês, sei lá.
Ah, sim, aí é o jogo que a galera... Aí, pô, é jogo novo, né, que tem aqui.
É, pega, sei lá, joga ali em setembro aí e você coloca o...
Não, não é pra ser, tipo, um mês antes do Switch 2, é pra ser a menor vendagem possível.
Já que você falou nisso, uma coisa que eu lembrei agora. E o jogo lá do Switch Online? Não vai aparecer, não?
Pera, qual?
Aquele jogo beta, o playtest lá.
Pode ser... Eu espero que não, pode ser pro jogo de fevereiro, Jeff. Eu espero que não seja.
É.
Mas eu acho que talvez ele entre, né? Talvez ele apareça no Direct, justamente.
Já faz... Eu não sei se... não faz tanto tempo assim, não, mas...
Mas eu acho que é um bom jogo pra abrir o Direct, Jeff. Você deve falar, ó, 9P da Nintendo, é esse jogo aqui.
Exclusivo pra assinantes. E pra... você fecha com...
com Metroid.
Você fecha com data do Metroid Prime 4 e com 2 e 3 anunciados ou não, não sei.
Sim, Shadow Drop, né? Tipo, você tinha que falar, e pra você que tava... Que quer saber o que aconteceu entre o primeiro que você jogou e esse 4, aí mostra o trailer lá do 2 e do 3 e manda um Shadow Drop.
Então mais a gente baratinho. Já matou, João. Muito obrigado aí, João. Depois ouvindo, vocês agradecem aí. Ou xinga,
gente. Direct quando... check, né?
É, estragamos aí o spoiler aí sem... A gente pesquisou e já chegava à conclusão. Ou seja, não vai acontecer.
De forma lógica, erramos.
É... Mas vamos lá, vamos pra despedida do Switch, irmão. Pode, eu deixo esse espaço livre pra você reclamar, lembrar do Drift, ou falar que ele é o melhor console da Nintendo.
E é tudo que você falou tá certo.
É?
Eu acho, ele é o melhor console de longe da Nintendo, eu acho que...
Ele é o console... Pode falar. Ele é o mais feio.
E ele é o mais feio, e ele é o mais chato.
É.
É isso, ele não teve atualização naquela porcaria de visual nunca... A única atualização que ele teve foi colocar a merda do botão do Switch Online, vermelho. E que
muita gente não gostou.
Que ele destoa, ele não faz sentido com os outros botões, ele é vermelho, todos os botões são brancos. Ele é diferente, aquele menu pra carregar do Switch Online demora horrores pra carregar aquela porcaria. Mas
Aquilo ali é só no nosso ou é de todo mundo?
É de todo mundo, Jeff. Aquilo é ruim.
Você comprou um Switch OLED? Essa é a minha dúvida, porque...
Eu não comprei, 3... você tem um OLED, não tem?
Não, porque muitas coisas do 3DS era quando você tinha muita coisa, velho.
É. Aquele ali, quando não tinha nada, já demorava, Jeff. Eu acho que, tipo, só dele baixar a informação, tudo, destoa muito... Porque ele é uma página web, né? Ele destoa muito de todos os outros menus do Switch que é na memória do console. Eu acho que esse é o problema dele. E aí nisso, mano, você tem, tipo, aquele botão que é uma porcaria. Pelo menos você tem avatares, isso eu acho legal. Tem avatares, infelizmente eles são super rotativos. Então se você começar a gostar de Xenoblade depois que teve o bagulho de Xenoblade,
espera a rotação. Não, João, vou discordar de você com um negócio de rotativo. Se não fosse rotativo, tivesse todos os avatares, você ia ficar numa lista imensa e você não ia achar o que você quer. É, aquele negócio carregando lá e você ia ficar nervoso, velho.
Não, mas você coloca num submenu pra você ver todos. Você não coloca na abertura do negócio. Você coloca no mesmo... news e aí você search o seu bagulho.
Mesmo assim, Jumon, ia ser muita coisa, velho.
Porque o meu já demora pra carregar, porque o meu compra um monte, então... Mas eu penso quando você é um usuário novo, por exemplo, você tá desbravando uma série agora, você olha e fala, tô no final da vida útil do Switch, putz, e esse Xenoblade? Quero mas jogar...
É que é que eu acho que isso é a única coisa que funciona como propaganda. Que, tipo, você tem um avatar pra você comprar do jogo que acabou de lançar.
Mas você ia manter isso. Só que aí, se você viesse depois e jogasse o jogo que lançou, você pode comprar e falar, ah, putz, Xenoblade agora é minha franquia favorita. Compra de Xenoblade. Ah, galera de Pokémon. Pokémon sempre tem gente chegando. E aí olha e fala, eu não consigo pegar, sei lá, meu Metagross de avatar, porque não tá agora rodando. Eles rodam uma vez por dia no final do ano.
Eu entendo o seu ponto, eu só acho que escolha demais é um problema. E eu acho que o cara que acabou de comprar o Switch, ele ia falar, ah, eu gostei de Xenoblade, ah, mas aí ele comprava, tipo, todos os... primeiro, antes, né? Todos os de Mario, e falei, ih, agora eu tô sem ponto.
Pode ser. Assim, mas eu não acho que tirar a opção é uma boa. Por mais que muita opção, às vezes é um problema também.
Assim, mas, por exemplo, eu acho que a gente, acho que dá pra perceber aqui que, acho que eu falo pelo Jomon também, que a gente tá um pouco de saco cheio do Switch, é porque a gente joga ele há 8 anos, né?
Sim, sim, todos os lançamentos a gente tá jogando.
E a gente cobre por muito tempo, então acho que você ouvinte que tá, comprou o Switch depois e não tá, não continua, sei lá, não tá fadigado, velho. Se divirta, o Switch ele é maravilhoso.
É. Jeff, você falou que a gente não cobre ele há 8 anos, mas a gente cobre ele há 8 anos. Só não no Conexão Nintendo, né? Mas a gente cobriu ele desde o lançamento. Então sim, a gente fadiga, mas é um console, ele é ótimo. O Drift é uma palhaçada. O Drift é ridículo. É, eu espero que o Switch 2 não tenha essa porcaria, porque o controle é caro. Aquela coisa, ah, eu divido o meu controle em dois e jogo com o meu amigo. Não, vocês dois jogam com um controle lixo cada um. É ótimo isso. Muito pelo... O tamanho já era um problema quando a gente conheceu. O Drift piora tudo. É o Drift, uhum. É o LR que para de funcionar, no meu caso. Dois controles aconteceram isso. Então você compra um controle que tem um tempo de vida muito curto. E você percebe muito mais isso quando são 8 anos de vida do console.
É. E é difícil falar, né? Porque que nem você falou. Ele é o melhor console da Nintendo porque ele tem os melhores jogos. Mas, tipo, ele como console, talvez ele seja o pior.
Sim.
Tirando a... tipo assim, se você não usa portabilidade, o que eu acho que é aquela transição assim. Pra mim, tem muita gente que joga na TV e tem muita gente que sei lá, joga no banheiro.
Uhum.
Mas tipo, eu acho que as pessoas, assim, imagino que seja muito tipo 80-20, sabe? Não faça tanta diferença na vida da pessoa.
Ah, é que assim, eu jogo super na TV. A minha irmã, por mais que ela tenha TV e tudo, ela joga muito no portátil. Então acho que varia muito do estilo de vida.
É exatamente isso. Só que, tipo, pra ela é tipo 80-20 virado, assim.
É, sim. Sim. Sempre 80-20, né? Onde você joga.
Isso.
Entendi.
É tipo, 80-20 ou 20-80, tipo.
É. Faz sentido, mas, assim, faz sentido.
Mas como o console em si, cara, sei lá. Não tem nada que eu, assim... Talvez as coisas que eu, assim... Não que eu fiquei feliz, mas que eu achei mais impressionante foi as coisas que falharam. Que era o Labo e o Mario Kart... Mario Kart Live Home Circuit. É.
Sim. Ele foi um console pouco inovador no quesito gimmick, né?
É.
O gimmick dele foi híbrido. Eu acho que é ruim pra gente de não ser memorável... Os jogos deles são muito jogos, né? Você olha e fala assim, ah, não tenho... Eles tentaram um anti-switch pra fazer aquele HD Rumble, todas essas coisas também. E esses dois que você citou, eles requerem um pacote... Mentira, Jeff. Um jogo que eu achei muito bom, o Ring Fit, que é outro desses pacote à parte, né? Uhum. A Nintendo, ela, a revolução, as coisas diferentes que ela tentou fazer foi com coisas à parte. Mas eu acho que o Ring Fit, ele... Ele é um jogo de exercício que é uma evolução. Que funciona, mas uma evolução muito clara do Wii Fit. O Wii Fit era aquele lá, tipo, a gente tá te iniciando, sei lá, no aeróbico. O Ring Fit, ele fala, não, a gente tá te iniciando pra musculação. E ele funciona. Eu acho ele. E ele é divertido. Sabe? Ele encaixa. O Wii Fit, ele era um jogo que. Mano, ele tem um minigame que você entra no minigame e o minigame é aquilo. O Ring Fit é um RPG de musculação. Cara, realmente, você em um jogo de turno, você tem tempo pra você sentar e fazer abdominal, por exemplo. Você consegue. Eles conseguiram misturar gameplay e musculação em uma coisa só. Eu vendo pouco esse jogo aqui, mas é genial. E com uma música lá, o cara falando, tudo. Tipo, é difícil, você precisa de um espaço na sua sala, porque você vai ter que deitar pra fazer as coisas, sentar de um jeito diferente... Né, espaço pra abrir as pernas, espaço pra fazer alongamento. Você precisa de um espaço grande. E de preferência você tem um tatamezinho pra você... alguma coisa pra você poder deitar em cima na hora de fazer abdominal. Porque senão fica sua bunda dói. Mas, mano, é genial o Ring Fit. É genial. E ele cansa, ele realmente te cansa.
Eu vou te falar que Mario Kart... O Mario Kart Home, ele... Pra mim ele é tão genial quanto. Só que o preço dele é muito caro. Mas, tipo, se você vê a velocidade que o carrinho pega e, tipo, você andar com um carrinho de controle remoto na sua casa é muito divertido. Infelizmente, eu não sou rico e não tenho uma casa grande, velho.
Sim.
Mas...
Esses são os problemas dele, né?
Mas, assim, o problema... O problema é mais nas pessoas que não têm dinheiro do que no jogo em si. O jogo em si, ele é maravilhoso. É, tipo, você tomar um... É muito engraçado que você tá dirigindo, você toma um casco, o kart começa, o kart para, velho.
É bem
no jogo.
Inteligente. O jogo tem multiplayer, Jeff?
Tem multiplayer até 4 pessoas, eu só consegui jogar com 2 pessoas. Aliás, teve um Natal que a gente tinha uma casa grande, nossa, eu fiz um circuito oval lá, foi engraçado ver as pessoas jogarem. É.
Deve ser muito bom esse jogo de 4 pessoas, só que o custo é muito alto, né?
O O custo é absurdo. Ele era, se eu não me engano, era $90. E tipo... E graças... Assim, eu tenho o Mario e o Luigi. Mas ainda bem que eles lançaram os outros personagens, senão eu ia ter que comprar, né?
Então, esse eu acho que talvez seja da versão do Switch o Link Force Words Adventure do GameCube. Você precisava lá de 4 cabos de Game Boy, 4 Game Boy, tipo, você vê uma experiência. E a televisão, né? É uma experiência completamente diferente. Você jogar um Zelda multiplayer, que quando você entra em dungeon, você olha pro Game Boy, quando você tá no mapa aberto, você olha pra TV. Mas é um custo de. Pra jogar absurdo. A maioria das pessoas não conseguiu jogar.
Mas quem tinha gostava.
É. Quem tinha achou uma experiência muito divertida, sim. É. E não dá pra replicar, né? Porque acaba sendo uma jogabilidade meio tipo. A televisão mostra uma coisa e o Game Boy mostra outra. Não é fácil replicar esse gameplay. E com a mesma fluidez. Então, sim, é. Tipo, é muito. E é bem falado, assim, as pessoas queriam ter essa experiência. O Game Boy SP, né? Não precisava ser o Game Boy Advance normal. Uhum. Então, eu acho que vale. É a mesma coisa, tipo. É a experiência não convidativa da Nintendo, mas é uma. Se você conseguir uma vez, é interessante.
E o problema do Labo é que demorava muito pra construir as coisas.
O Labo eu não comprei também. O Labo foi uma coisa que eles largaram depois, né?
O Labo. É. O fracasso comercial dele foi muito grande, mas serviu pra história de escola, coisas do tipo. Mas acho que é isso. E o Switch, ele rendeu de novo, de franquia nova.
ARMS. O Garage Builder. Builder que é a continuação do WarioWare é o Do It Yourself, né? WarioWare. É a continuação da Garage Builder. Foi ARMS. Ring Fit, já citado. Eu acho que ele não teve muitas franquias novas, mas o que ele se destaca é que ele teve os melhores das franquias. Da maioria das franquias que ele teve. Ele teve os melhores jogos. Se não todos, né? Depende da franquia. Então, tipo, você coloca Mario Odyssey. Né, trouxe o Mario Galaxy de volta. O Mario Galaxy Sunshine. Sunshine tava escondido há muito tempo na Nintendo. Zelda Breath of the Wild, que trouxe consigo também toda essa porcaria de exploração mundo aberto com planta que se mexe. E você pula numa parede e começa a subir a parede aleatória. E, tipo, eles conseguiram fazer o segundo Ocarina of Time da franquia. Eles conseguiram finalmente superar o Ocarina of Time. Ou não?
Eles conseguiram fazer um Mario Kart com mais de 100 pistas.
Mario Kart com mais de 100 pistas. Pikmin, eles lançaram tudo. Então, independente se você acha Pikmin, mas o Pikmin 4, ele é o maior Pikmin. Não tem discussão. Ele é com mais orçamento, eles conseguiram lançar a porcaria do Pikmin 4, já, porque a gente fala isso aqui há muito tempo. Fire Emblem, eles lançaram uma coisa, o que, que a gente achava impossível, que era bater o Awakening, Three Houses fez. Virou outro ponto da franquia, Three Houses e merecido, assim, um jogo gigantesco. Xenoblade, eles lançaram tudo, e eu acho o Xenoblade 3 o melhor da franquia. Metroid, eles vão lançar o 4, provavelmente. E o Metroid Dread é maravilhoso. Eu acho o Metroid Dread maravilhoso. Eu não consigo. Olha e falo, quando a Samus começa a se mexer.
O Dread é o melhor da franquia.
Eu gosto muito do Dread. Talvez eu venha como o melhor da franquia.
O melhor. Animal Crossing.
Eu não. Eu acho que ele mudou muito, mas ele é o maior da. Ele é o maior da franquia. E ele se adaptou aos metas atuais.
Então, mas meu ponto é esse. Animal Crossing virou um jogo diferente, né?
Sim, Animal Crossing mudou.
Assim, mudou. O ponto é esse, mudou. Pra muitas, acho que pra maioria das pessoas, pra melhor. Mas acho que tem discussão aí de...
Você prefere
o conceito antigo.
Sim, e pra quem não entende, assim, pra quem não sabe, tipo... A gente entende que o conceito de Animal Crossing antes era você... É uma pessoa nova numa vila, e você vive o dia a dia daquela vila. E aí foi mudando esse conceito de você... virar de uma pessoa que mora pra uma pessoa que meio que comanda, né? A gente viu, acho que isso acontecendo no 3DS, que você lá é o mayor, né? Você é o prefeito, então você começa a ter um controle maior, e nesse você controla até a geografia do lugar. Você só não muda rio, mas você controla muita coisa. Virou um jogo de tipo, eu vou construir a minha cidade, né? E viver com os caras que eu quero. No outro você aguenta viver com as pessoas que estão lá. Você tem muito menos, é muito mais o dia a dia, muito mais lá, galera. Animal Crossing GameCube é o famoso, né? Que a galera te odeia de início, você vai falar com o Villager e ele não gosta de você. Mas tipo, o que, que você tá fazendo aqui? Com o tempo ele vai começando a... Você é muito feio, cara. É uns negócios assim. Com o tempo eles vão se afeiçoando, ninguém lá é muito convidativo. E aí tem essa mudança, né? Foi bastante essa mudança. Então, mas Animal Crossing é o maior. Não, os caras gostam de falar, puta, falta feature, falta personagem, falta. Mas eu tinha jogado muito New Leaf e deu 2 meses, também foi pandemia, mas deu 2 meses eu já tinha jogado mais o New Horizons. Porque o New Horizons ele virou, tipo, jogo de coletar recursos, todas essas coisas, mudou muita coisa. Mas ele virou um jogo tipo, pra agradar as pessoas que gostam lá do, sei lá, dos mobile, né?
E o Switch, ele só deixou na mão aqueles que gostam de Mario de esporte.
Sim. Que eu
porque
acho...
Porque nenhum dos três é o melhor da franquia.
Olha, Jeff, eu vou falar que dois deles... Eu não sei. Talvez eu não seja o público-alvo.
Seja o pior da franquia.
Não, eu acho dois deles os melhores da franquia. Só que é depois de tudo. Ele não lançou como o melhor da franquia... Mas eu gosto muito do Mario de golfe. E o Mario Tênis eu acho muito bom também. Eu de vez em quando eu boto os dois, assim, quando eu tô com amigos, essas coisas. Eu gosto de botar os dois pra jogar. Eu acho que, putz, ele é muito, são muito convidativos, assim. Eles são muito fáceis de entender, de jogar. O gameplay que eles adicionam no de tênis eu achei muito bom. Não destoa, tipo, não é um especial roubado. Você parar o tempo é um gimmick interessante. Sabe, eu acho que ele conseguiu fazer muito bem os de tênis. Só que teve faz atualização de adicionar vários e vários e vários personagens. E aí você olha e fala, beleza, tem um roster legal aqui. E o de golfe é adicionar as pistas, tudo, né? Pistas, os campos novos, tudo. Putz, são muitos... Mano, jogar na cidade do Mario Odyssey. Tipo, você ficar tendo que rebater a bolinha de golfe lá pra ela cair na parte da construção certa. Ou você olha e fala, não, eu não vou tentar ir na construção, eu vou mandar lá pro outro lado que tem um bagulho voando. Eu acho muito bom o Mario de golfe também. O Mario Seconds é o pior.
O de golfe eu não consigo opinar, mas escuto do pessoas gostarem do 3DS.
Eu não joguei tanto do 3DS, e muito menos com a DLC.
Mas o de tênis eu discordo.
Qual é o favorito seu, Jeff?
Meu favorito é o primeiro, é o 64, onde a bola vai embora.
Você não gosta da bola sendo muito amigável?
Não gosto. Eu acho que o de 64, pra mim, é o melhor, porque se você tá com o analógico todo pra esquerda e rebate a bola com força, ela vai pra fora.
Sim, tem que controlar melhor.
É, mas diferente de você, eu não gosto da mecânica de stamina, de barra de coisa, eu prefiro as skills do GameCube. Cada um tem o seu.
Entendi. O de futebol a gente concorda que é o pior.
O de futebol não tem o que discutir, velho. O de futebol, colocar a barrinha de
status,
de status é muito chato, velho. É muito chato.
Eu lembro das discussões, colocar tudo em tal coisa, pra dar uma porrada. Subir e conseguir soltar o especial mais rápido, sabe? Era um negócio muito bosta.
É, então, acho que... Mas o conceito de times eu achei muito legal.
Sim. E uma coisa que eu acho que não se perdeu, assim, ele é um jogo ruim, mas o design dele continua muito bom. Tipo, as artes.
A arte, né?
Sim. Infelizmente, ele é um jogo que você vai lá e fica colocando todo mundo de roupinha especial. Eu acho as roupinhas, assim, são muito estilosas. Você colocar, sei lá, a Rosalina com um visor, tudo. Mas talvez eu só gostaria que isso fosse estético. Uhum. Não mudasse o personagem.
E eu acho que também dá pra falar um pouco do Switch, que ele faltou, assim, os jogos de orçamento menor, eles foram pro saco. Apesar de a gente ver muito jogo estranho, mas as experiências de 3DS, assim, acho que dá pra falar que a Nintendo não fez nem questão... não fez nem questão de trazer Style Save, eles deixaram... Fazer contra o nome.
É, eles deram lá pro Fashion Dreamer que tem atualização até hoje. A gente só não cobre isso, né?
É, então, pelo menos já... É, eu acho que...
A gente não teve nenhum evento de biblioteca, Jeff? Que tinha lá o jogo do Louvre.
É, a gente não teve... A gente teve Fossil Fighters, eu nem sei o que aconteceu com quem produzia ali. Adorava Fossil Fighters. É. E essas experiências multiplayers de portátil que tinha também não chegou a aparecer, né? Tanto pra Zelda quanto pra Metroid até.
Sim, sim.
O Federation Force, os Zeldas multiplayers.
É, eu acho que na hora do Zelda multiplayer eles quiseram fazer o Echoes of Wisdom.
É, a gente ficou sem. É. São experiências, sim, que...
Mas a gente teve uma experiência diferente, Jeff. Que foi, eu tava pensando assim, parcerias estranhas, né? Eu tava pensando em Pokémon Conquest no DS. A gente teve Mario & Rabbids, que é um bagulho bizarro. E a gente teve o Star Fox lá no Battle Link, era o nome do negócio?
É Starlink.
Starlink. Sim. Então a gente teve a Nintendo emprestando... A gente teve Cadence of Hyrule, sabe? É. A gente teve a Nintendo emprestando as IPs, o que eu acho muito bom, sinceramente. Eu quero ver isso com mais IPs. Eu quero ver a Nintendo emprestando IP pra desenvolverem.
É, teve essa mistura, teve... Até... Eu acho que esse finalzinho também teve muita coisa que reviveram, né? Mario, jogo novo de Mario e Luigi. Trazer o jogo de mergulho de novo.
Endless Ocean.
É.
Então, Endless Ocean. Jeff, Another Code. Ninguém ligava pra isso. Tipo, é só fã da Sing falida, coitada. Ninguém lembra disso. Então, a gente teve um título novo. Eu não terminei. Eu tenho que comprar. Eu vou aproveitar minha solteirice ainda pra jogar isso inteiro, Jeff. Eu tenho que fazer isso. Eu devo isso à Nintendo. Pegar todos os Famicoms até que Club pra terminar. Eu ainda vou fazer. Mas a gente teve um novo título de Famicom Death Club. Ridículo. Ridículo.
E ruim também.
Você não gostou. Eu vi muita gente gostando muito, então parece que é uma entretenção.
Muita gente tá errada, João.
E assim, muita gente desse jogo é pouca gente, né?
O problema é a sua bolha.
Mas a gente tem Advance Wars, Jeff. Eu acho... Não tem como você me falar que o Switch foi um console ruim. Não tem como você me falar que ele não foi o melhor, sabe? Ele teve tudo. Ele não teve Star Fox. Ele não teve Punch-Out. Não teve Kid Icarus. Tá bom, velho. Não dá pra ter tudo também. Mas ele teve muita coisa.
Olha que as duas eu não me incomodo, mas Punch-Out acho que eu me incomodo, viu?
A Next Level tava ocupada fazendo Luigi's Mansion 3.
E se o chapéu tivesse aqui, era Rhythm Heaven também.
Rhythm Heaven que a gente não teve também. Mas não dá pra reclamar do Switch. Tipo, teve dois Arrowware, sabe? Teve dois Fire Emblem. Teve o Warriors até... Assim, até encheu o bolso. Dois de Zelda, dois de Fire Emblem. Sendo que os dois de Fire Emblem são do Switch mesmo. O de Zelda um é port, né? Se a gente pegar port do Wii U, tem coisa pra cacete. O
Fire Emblem também é do New 3DS também.
Ah, não. Ele é do Switch e foi portado pro New 3DS. Ele é original de New 3DS.
Não, original de New 3DS. Ele foi anunciado como, não foi? Eu não sei.
Não, ele foi pros dois. Anunciado pros dois. Foi direto pros dois. Mas ele é um console... E assim, ele é um console que voltou a ter suporte de third party, sabe? A gente teve Doom. Teve o Skyrim, que era da época do PS3, não apareceu.
Mas, assim, que fique claro, ele voltou a ter suporte pelas vendas.
Sim, mas eu acho que a Nintendo foi uma pessoa que facilitou. É uma pessoa, né? Eu acho que a Nintendo facilitou pra third party. E parece que, assim, por rumor, parece que a gente vai continuar tendo isso com o Switch 2. Então, assim, finalmente ela chegou e falou, vamos conversar com vocês, thirds, lancem pra gente, a gente dá suporte. Eles contrataram eles compraram aquela empresa que fazia porte pra Switch dos jogos. Eles estão se preocupando em ter suporte third party.
Eu não sei se eles estão se preocupando ou eles não conseguem manter sozinhos, mas...
O que é importante, porque na época do Wii U eles não conseguiam, mas não conseguiam o third também. Então, tipo...
Não, mas na época do Wii U, o lançamento do Wii U, a lineup é muito boa de third party.
Sim, e depois eles perderam tudo.
Aqui foi o contrário. Aqui a lineup foi muito ruim.
Sim.
Muito ruim. Nem a Ubisoft deu apoio depois. E eles tiveram que financiar projetos, tipo... Octopath.
Sim, que tava até recente a Nintendo fazendo isso, né, com a Square.
Astral Chain, Bayonetta, sabe? Sim. Eles tiveram que colocar coisas. E você vê que conforme a Nintendo começou a ganhar suporte de jogos, Octopath Traveler 2, eles abandonaram. Eles estavam nem aí. É, eu não vou colocar mais dinheiro nesse negócio. Eu sei que você vai lançar pra minha plataforma.
Mas então, eu acho que, tipo, é um esforço, é vendas também, mas é um esforço da Nintendo de se aproximar. Que a gente vê eles entregando franquia, eu acho que é um esforço que a Nintendo faz pra se aproximar com o third party. Então, tipo, eu acho que foi um console muito bom. Péssimo. E longo. Péssimos periféricos, péssimo tudo. Qualidade daquilo ali tá ruim. Qualidade do Switch.
O periférico do Switch é o pior, né? Você não tem, tipo...
É tudo bugiganga. Eu não consigo comprar nada do Switch. Eu
preferia os plásticos do Wii. Os plásticos do Wii, pelo menos eu me diverti.
Pelo menos eles não quebram, né? Mas é, sim. Mas acho que é isso, Jeff. Tipo, é um bom console. Né? Ruim em vários aspectos, mas com a melhor lineup que a Nintendo teve.
E você já falou de Emil, que você tem que jogar. Qual que é os últimos, sei lá, backlog do Switch?
Nossa, tem muito backlog do Switch, mas... Eu tenho que terminar o Paper Mario pro chapéu.
Origami King?
Não, Origami King eu terminei. The Thousand Year Door. Falta ele terminar Super Mario RPG. Eu não terminei os RPGs de Mario. Eu queria terminar os RPGs de Mario. Emil, né, e variantes, os fãs do Death Club. Eu comprei físico o Another Code. Não terminei, eu nem comecei direito, eu só vi o, tipo, dei 3 passos e parei o jogo. Eu queria terminar, Jeff, um que eu comprei que não é da Nintendo, mas o The 13 Sentinels, da Atlus.
Você não terminou esse jogo? Você queria me vender esse jogo, você nem terminou.
Exatamente. Eu só queria falar que é uma história boa. Até onde eu joguei, mas eu não terminei. Até o... Então, eu tô no meu backlog do Switch, que eu vou terminar, ainda falta um caso. Você vê que os jogos de história, eu não tô conseguindo sentar pra jogar jogo com muita história. O Great Chase Attorney. Falta o último caso do último jogo. O jogo é maravilhoso. Eu ainda não terminei. Mas, enfim. Tem backlog, Jeff. Tem backlog. Exclusivo da Nintendo tem backlog pra caramba. De jogos longos.
Eu acho que pra mim é vexame, é Unicorn Overlord, que eu não terminei até hoje.
Você não terminou?
O resto eu tô quase no finalzinho. O resto acho que é mais jogos que eu tenho vontade de jogar, que é Fantasy Life e Pokémon Legends ZA, que não lançou ainda.
Ah, então, é que você desiste do seu backlog, né?
Agora o resto que eu não terminei, cara, não me faz falta. Acho que eu terminei. Eu terminei bastante coisa já, muito mais do que eu deveria, eu acho.
Sim. Tá muito bom, Jeff. Você carregou o podcast muitas vezes aqui, Jeff. Não tem nem o que falar.
João, achei que ia ser um podcast curto, mas acabou demorando. Quer falar mais alguma coisa? Pode fechar. Switch é o console maravilhoso. É console horroroso e jogos maravilhosos.
Exato.
Se você gostou do que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexonintendo.com.br, nos mande uma mensagem. Nós gostaríamos muito de saber se vocês acreditam no Direct em fevereiro. Vocês querem enterrar o Switch com a gente? Suas palavras finais? Bom, tudo isso a gente vai responder no nosso podcast de comentários. É isso, e até a próxima.